A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 em diante, diz: Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Assim, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Que lições poderemos tirar desse texto, especialmente quando estamos enfrentando o vale da dor? O vale da dor é incontornável, porque não há uma única pessoa na face da terra que em algum momento da vida não venha enfrentá-lo. Todos nós passamos por ele, todos nós sofremos. Não há como dizer: ah, alguém é incólume. Às vezes até ouço canção que Jesus quer tirar a nossa dor, o nosso sofrimento, para que nós nunca mais venhamos sofrer. Bom, é impossível, porque nós estamos em um mundo onde também há um vale de lágrimas, há um vale de dor, há lugares íngremes, há lugares que são pantanosos, lamacentos, charco de lodo. Como poderemos viver, vencer? Como poderemos escapar? Nem sempre escaparemos. O jardim do Getsêmani foi um lugar assim. Fica no pé do Monte das Oliveiras. Ali existiam muitos olivais. A palavra Getsêmani significa lagar de azeite ou prensa de azeite. E foi ali nesse lugar, naquele lagar de azeite, onde as azeitonas eram esmagadas, que Jesus experimentou a mais intensa e cruel agonia. Ali sua vida foi moída. No Getsêmani, Jesus foi esmagado sob o peso dos nossos pecados. Ali seu corpo foi golpeado, ali suou sangue, ali enfrentou a fúria do inferno e o silêncio do céu. Todos nós também enfrentamos o nosso Getsêmani. Todos nós passamos pela prensa. Todos nós enfrentamos o vale da dor. Porém, que lições passaremos a ter? Será que somos capazes de aprender quando estamos no vale da dor? Quando estamos sendo prensados, moídos, chicoteados, golpeados, o que aprenderemos? Será que virá a cura ou a doença? Será que seremos feridos a ponto de que não haverá mais cicatriz, e sim uma ferida purulenta, aberta? Ou nós seremos sarados, tratados, curados? O que enfrentaremos? Algumas lições preciosas temos aqui com a própria situação de Jesus dentro das suas experiências no jardim do Getsêmani, no vale da dor. Primeiro, é que quando estamos no vale da morte, no vale da dor, uma profunda tristeza vem sobre nós. Porque o versículo 38 diz assim: disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Amados, no Getsêmani da vida, enfrentaremos dores, tristeza. Porque se Jesus passou por ela, nós também passaremos. Foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A minha paz eu a dou, não a vou-la dou como o mundo a dá. É exatamente isso. Eu quero lembrar a você que está comigo, que já enfrentou tanta dor e talvez esteja enfrentando agora de novo um luto que, quando você falou assim, terminou, passou, veio outro. Sepultou um amigo, no outro dia sepultou um parente, um tio, um pai, a esposa, um filho. Ó, queridos, quanta coisa está diante de nós. Uma angústia que não sabemos explicar, um vazio, uma acusação, uma quebra financeira. É difícil. O mundo é um mundo de lágrimas. Ele também, claro, tem momentos gostosos. Não é um inferno, como alguém diz. Porque no inferno, a situação é bem difícil. A Bíblia diz: onde há ranger de dentes, onde o fogo nunca apaga. Graças a Deus, nós não estamos no inferno. Ainda que tenhamos muitos momentos difíceis, sombrios, provações, privações, perdas, lágrimas, noites escuras, mas também a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã, que há uma paz que o Senhor dá a nós. Então não é um inferno aqui na terra. É um tempo difícil, nós estamos no mundo caído, mas você e eu poderemos experimentar a presença maravilhosa do Senhor. Nós poderemos enfrentar uma paz, ter uma paz que o mundo não pode dar. Nós poderemos ouvir a voz do Espírito Santo como nenhuma outra pessoa, nenhuma outra criatura. Nós poderemos desfrutar de banquetes relacionais, de participar da ceia. Poderemos rir, poderemos casar alguém, poderemos ir a uma festa, nós poderemos ir a um lugar, a uma montanha, a uma praia, a um local que é a natureza que Deus fez. Então aqui não é o inferno, mas há momentos de dor, há momentos de lágrimas, há momentos de solidão, há momentos de noites escuras, de nuvens negras, há sim. E talvez você esteja passando por isso, esteja enfrentando uma enfermidade emocional, espiritual, mas o Senhor, Ele não te abandonou, Ele não deixou você. Então, amados, o Senhor estava enfrentando uma tristeza profunda, uma tristeza mortal, e nós enfrentamos isso também. No Vale da Dor, nós experimentamos a solidão. Olha o que diz o versículo 39: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. No Getsêmani da vida, no vale da dor, muitas vezes a solidão se faz presente. E a solidão é pior do que estar sozinho, porque estar sozinho, você pode estar bem com você, bem com o Espírito Santo, bem com a vida. Mas quando está na solidão, ali dentro da alma, aquela vida parece que só tem você no mundo, a sua dor ninguém mais sente, ninguém consegue lhe compreender. Se você está no vale da dor, no vale da solidão, e isso tem sido uma realidade na sua vida, prepare-se. Prepare-se para olhar para a face de Deus, face a face. Porque a solidão, queridos, é um tempo que vai passar. Talvez você já esteja há muito tempo vivendo isso. E a sua pergunta seja: o que Deus pensa de mim? O que Deus quer de mim? Porque o Senhor me trouxe aqui. Vale a pena viver? E você talvez esteja até orando a Deus, pedindo a morte, pedindo que o Senhor pare o seu sistema respiratório, o seu sistema cardiovascular. Você gostaria de deitar e apagar e dormir aí mesmo. Será que você está enfrentando isso? Já enfrentou? Qual o seu Getsêmani? Onde dói mais? O que acontece? Ah, amados, no vale da dor, muitas vezes a gente está vivendo isso. Mas é lá, é nesse momento que eu convido você a mergulhar na oração. A palavra de Deus diz aqui nos versículos 39, 40 e 42, que Jesus, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E retirou outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Ah, queridos, quando passamos pelo vale da dor, muitos murmuram, outros se desesperam, outros deixam de orar, outros deixam de ler a palavra, outros abandonam a igreja, outros se revoltam contra Deus, outros perdem a fé, outros ficam apáticos. Nas provas da vida, no vale da dor, precisamos mergulhar na oração, assim como Jesus. E quando olhamos as orações de Jesus, cinco características podemos extrair: primeiro, humilhação; segundo, intensidade; terceiro, perseverança; quarto, vigilância; e quinto, submissão. Pois é, humilhação, intensidade, perseverança, vigilância e submissão fazem parte de uma pessoa que crê no Senhor, que ora a Ele, que conversa com Ele, mergulha na oração, mesmo que você esteja vivendo num vale de lágrimas, num vale de dor, na noite escura, na sombra da morte. Deus não esqueceu você. O Senhor não está alheio à sua dor, ao seu vazio. Não está, querido. Não está. Eu tenho isso na minha própria vida, quando solitário, vivendo praticamente uma depressão, uma dor na alma, um medo se agigantando, parece que vai me engolir, uma agonia, não tem sono, o sono vai embora, desaparece. Você rola na cama, para lá e para cá, se ajoelha, levanta as mãos, clama, invoca o Senhor, pede ajuda, e parece que o céu é de bronze, nada ouve, aquela dor apertando, parece que seu coração está sendo esmagado por uma caterpila passando ali, mas o Senhor, Ele não me esqueceu, Ele não esqueceu você. O Senhor não nos abandonou, Ele não deixou a gente ao léu, à deriva, à sorte. Não. Mergulhamos na oração. Essa é a minha palavra: ore mais, continue a conversar com o Senhor, chore, chore, as lágrimas desçam, ainda lavando o seu rosto, molhando a sua própria roupa, uma vontade que não tem mais de comer, de beber, de ver ninguém, talvez esteja num quarto escuro, mas clame ao Senhor, clame a Ele no seu Getsêmani, clame ao Senhor. Amados, nós somos consolados por Deus no vale da dor. A Bíblia diz em Lucas 22, 43, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E eu creio nisso agora também, que o Senhor, Ele é poderoso para tocar a sua vida, para confortar, para dizer: não temas, se levante, creia, repreenda essas trevas que querem engolir sua vida. Confesse tudo ao Senhor, confesse a dor, o vazio. Se tiver pecado, confesse. Se não tiver, confesse as suas lágrimas, porque nem tudo é pecado. Pode ser um tempo de desconforto, uma situação de luto, uma tensão, um momento de abandono, um momento de um divórcio, de um filho que foi morto, que não responde, de um casamento, de um namoro, de uma fratura, de algo que aconteceu. Amado, querida, é o seu vale, é o momento do Getsêmani. O Senhor, Ele não te esqueceu. Ele está presente, porque Deus nos consola, nos dando livramento da prova, no meio, ou nos dando poder para vencer as provas, porque é no Getsêmani da vida que o Senhor consolará. Ele está presente, Ele não esquece. Talvez você tenha sido enganado, frustrado, trapaceado, gente que tentou apagar seus projetos, que não confia, que não acredita, que põe você para trás, que humilha, que você foi muitas vezes decepcionado, decepcionada. No vale da dor, o Senhor, Ele ouve a sua voz. E como está ouvindo agora? Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. É a palavra de Deus, está escrito. O Espírito Santo do Senhor, Ele entra na sua vida. E uma das características do Espírito Santo na vida de uma pessoa que está angustiada é transformar a dor em paz, em alegria. Porque o fruto do Espírito é gerado dentro de você: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fé, temperança, domínio próprio. Só o Espírito Santo faz isso. Só Ele, porque Ele é o amigo de todo aquele que crê em Jesus. É o Espírito Santo. Se volte para o Senhor, se volte para Ele, creia agora, descanse nele, lave seu rosto, se levante, saia desse quarto escuro, olhe para as pessoas e diga: o Senhor é bom. Alguém pode ter trapaceado, enganado, mas o Senhor não. Ele é o seu amigo fiel, Ele é o amor da sua vida. Então viva esse primeiro amor, se cure, se perdoe, se ame também, arrume a sua vida, faça o que tem que fazer. Em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, creia nisso e viva um tempo novo para a glória do Senhor. Então, nesse tempo do vale da dor, essas quatro lições: enfrente a tristeza profunda, mesmo experimentando a solidão, mergulhe na oração e seja consolado pelo poder de Deus, pelo poder de oração, pelo poder do Espírito Santo. Creia. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém.